Olá, minha gente, boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM em 101,7 e também nas redes sociais do Futebolês, no YouTube, no Face, no Twitter, aliás, no X e também no Instagram do Futebolês, sempre com o perfil Sou Futebolês. Bora começar a semana com muita informação, com muita interação. Tudo do fim de semana do futebol cearense a partir de agora, aqui no Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. O melhor lugar para cuidar do seu carro é na revisão de férias do serviço Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Vem pra mim, vem pra Honda Nossa Moto.
Cinco horas pontualmente em Fortaleza, boa tarde para todo mundo, ótima semana, ótima segunda-feira, dias produtivos pela frente, que você tenha uma excelente semana e a partir de agora a gente vai atualizando as informações, destacando que será notícia a partir de agora aqui no Futebolês. Sem dificuldades, Fortaleza goleou a equipe do Barbalha, foi 5-0 com show hat-trick de Iago Pikachu. Anderson Azevedo, boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, Lucien. Boa tarde a todos. Equipe tricolor goleia Barbalha por 5-0, mantém um 100% de aproveitamento, assume a liderança do grupo A da competição e agora na quarta-feira vai fazer um duelo com outra equipe que também tem 100% de aproveitamento, Iguatu. O jogo acontece às 8h30 da noite na Arena Castelão. Lembrando que esta semana o tricolor também estreia na Copa do Nordeste, sábado, contra o América de Natal.
Ceará também venceu a primeira nessa temporada. Boa tarde para você, Danilo.
Uma ótima tarde para você, Jussi. Excelente tarde para quem acompanha e faz conosco o Futebolês. Sim, o Ceará venceu, placar magro de 1-0. Pelas oportunidades até poderia ser mais, mas agradou um pouco mais ao técnico Wagner Mancini, que não tinha gostado de como sua equipe tinha empatado na rodada anterior contra a equipe do Maracanã. Os jogadores já reapresentaram e o Ceará pediu já a apresentação de Barleta. A notificação foi enviada, inclusive via cartório, para que o jogador se apresente o mais rápido possível ao clube.
Quem também conseguiu a primeira vitória no ano foi o Ferroviário, que no sufoco venceu o Atlético Cearense, foi 2-1. O coordenador técnico Coral Raimundinho, que comandou a equipe ontem, falou sobre a importância da vitória. Fala, Raimundinho.
Importante, muito importante até pelo momento, né? Eu acho que a equipe se entregou ao jogo. A nossa preocupação desde quando nós chegamos era mostrar para os atletas que a gente precisava muito da parte mental hoje, por tudo que vem acontecendo, né, do jogo da Copa da Praia do Nordeste, do próprio Cearense. Então a gente falamos que a gente precisava ter esse foco, né? Mas estou feliz pela vitória, o grupo se entregou ao máximo, né, nunca desistiu, mesmo com a dificuldade que foi o jogo. Então agora já é pensar no Calcaia na quarta-feira.
Nos demais jogos, ainda na sexta-feira, o Maracanã de virada venceu o Horizonte 3-1. Já no sábado, o Iguatu fez 1-0 para cima do Calcaia e, ao lado do Fortaleza, são as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento no Manjadinho. Dois jogos, duas vitórias, o Iguatu bem demais na competição.
Você está ouvindo Futebolês.
Simbora, minha gente, 5h03. Esses são alguns dos assuntos que a gente vai discutir, que a gente vai debater a partir de agora aqui no Futebolês. Renato Manso, boa tarde para você. Tudo bem, Renato?
Boa tarde para você.
Deixa eu só ligar o microfone.
Tudo bem, Renato. Boa tarde para você.
Você tá bem?
Vamos para cima, tô bem sim.
Legal. E você, Caio, tudo bem? Tudo bem?
Tudo certo? Tudo ótimo, José. Tudo ótimo, ótima semana para todos nós.
Bom, vamos nessa, minha gente. A partir de agora o Zap tá liberado também pra gente discutir, pra gente debater. Você pode mandar mensagem para o nosso 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês, aí você fica à vontade para mandar mensagem de áudio e mensagem de texto também. Estou com, além do Caio e Danilo, Anderson Azevedo e Renato Manso. Bom, a sua participação é fundamental. Vamos começar na ordem cronológica dos fatos, né? Pela vitória do Ceará no sábado?
Sim.
Vitória magra, mas eu acho que já dá para ver uma certa evolução, nada demais, mas também não dá para dizer que o trabalho é desastroso, que o time não tem evoluído. Tem evoluído, sim. Ainda pouco pro desafio da temporada, pelo que o Ceará representa, pela expectativa gerada pela torcida, mas obviamente não dá para dizer que o time não melhorou em relação à estreia, porque também não, o parâmetro era muito pequeno, né? O Ceará foi muito mal na estreia contra a equipe mais organizada, contra o Floresta, o time foi melhor. Você que esteve nessa transmissão, Renato, ainda no sábado, o que é que você pode falar sobre 1-0 do Ceará?
Olha, eu comecei falando no jogo do Maracanã que a gente precisava entender, ou pelo menos levar em consideração, o contexto que a primeira rodada tinha para o Ceará. Era uma rodada, um começo de trabalho, literalmente, vários jogadores estreando, dois jogadores apenas do ano passado permanecendo na equipe, muitas estreias, mudanças, um novo trabalho, e tudo isso precisava ser levado em consideração. E dito tudo isso, o resultado foi ruim, o Ceará acabou não conseguindo ser um time mais intenso, um time que dominou o Maracanã, foi melhor em certa parte do jogo, mas acabou saindo atrás, tendo que ir atrás do prejuízo, do placar, e acabou conseguindo 1-1. Falando do jogo do Floresta, há uma evolução do jogo, uma clara evolução do jogo contra a equipe do Maracanã, porque nesse jogo a gente viu um Ceará sendo mais propositivo, um time mais intencional, conseguindo marcar alto a equipe do Floresta, mais efetivo quando tinha a bola. Era um time que, pelo menos nos 20 primeiros minutos, deu uma canseira. O jogo realmente foi muito intenso ali no começo de jogo e deu muito trabalho à equipe do Floresta, com mais oportunidades de gol, com mais criação de jogada, participação dos laterais, dos meias e tudo mais. Então o aparato geral do jogo, o resumo geral do jogo, é um resumo muito mais positivo, e ao longo da transmissão, quem acompanhou com a gente ouviu, que eu dizia que a vitória era importante, claro, pro campeonato de tiro curtíssimo, não é nem tiro curto, é tiro curtíssimo de apenas 5 jogos, mas que jogar bem, ter uma ideia de jogo era muito melhor, porque quando você tem nesse começo de temporada uma clara definição do seu jogo, uma imposição daquilo que você fez, daquilo que você trabalhou contra o seu adversário, a chance de você ganhar é maior. Então não é aquela coisa assim, ganhou meio no bambo, ganhou na raça, ganhou só na vontade, não. O Ceará ganhou com uma ideia, com um jeito de jogar, é claro. Seria muito covarde se a gente condenasse o trabalho do Ceará no jogo contra a equipe do Maracanã. Mas também seria exaltar demais a vitória contra a equipe do Floresta. Eu acho que a gente vai na linha do equilíbrio. O Ceará dá passos importantes nesse começo de trabalho. É animador o começo de alguns jogadores. Os dois laterais, o Matheus Bahia de novo fez uma boa partida. O Rai Ramos, um cara que nas duas partidas foi bem regular, né? Regular que eu digo no sentido positivo. Manteve um bom desempenho durante toda a partida, uma constância durante toda a partida. E não adianta vir me dizer assim, porque é contra o Floresta, porque é contra o Maracanã. Cara, todos os times do país, seja Série A, seja Série B, jogam campeonato estadual, vão jogar bem, vão jogar mal, então tem que jogar bem é contra o Floresta e contra o Maracanã mesmo. Não adianta ficar esperando que o cara vai jogar contra quem. Né? Então, assim, jogaram bem. Acho que o Mugni fez um bom primeiro tempo, caiu de produção no segundo, mas foi muito bem no primeiro. E além deles, Pulga, talvez com um protagonismo maior, um destaque maior nesse começo de competição. São os jogadores aí que talvez eu destacaria com mais ênfase, né? Ainda espero mais do Recalde, ainda espero mais do Facundo Castro. Acho que o Aylon entrou bem também no lugar do Saulo, o cara que participou mais ofensivamente do que fez o Saulo no primeiro jogo. É um Ceará que deu bons indícios de crescimento, de evolução durante esse período. Tem agora um desafio contra o Atlético Cearense para depois começar a Copa do Nordeste, que também vai exigir um pouco a mais. Jogar contra a Juazeirense fora de casa, por exemplo, lá no Adaltão, vai exigir mais do Ceará, mais qualidade técnica, mais poder de fogo, mais poder de definição. E esse é o desafio do Ceará nesse começo de temporada.
Jogo bem complicado, viu? Jogar contra a Juazeirense lá é um jogo bem difícil, vai começar pelo campo, é uma pressão, um clima muito hostil. O Retrô foi lá e tomou 4. O Retrô que faz um campeonato, é bem verdade, um campeonato Pernambucano do Retrô é meio sui generis. O time consegue golear o Sport, depois perde na rodada seguinte. Sim. Mas, de qualquer maneira, a Juazeirense lá dentro é bem complicado. Em Copa do Brasil, a gente já viu, o Sport foi eliminado. Bahia foi eliminado também.
Cruzeiro foi eliminado.
Sempre um local, assim, um território hostil lá no Adaltão, que é a estreia do Ceará na Série... Na Copa do Nordeste. Ô, Caio, sobre o Ceará ainda no sábado, Caio. Assim, Matheus Bahia, pra mim, não é surpresa. Eu acho que o Matheus Bahia iria mesmo entregar o que tá entregando. O Raí é uma boa novidade. Só que, por exemplo, eu espero mais, e aí eu não falo numa questão técnica, não. Talvez seja adaptação e tal, de um outro mercado, de um outro clube, enfim. Pode ser um período de adaptação. É muito cedo também a gente fazer qualquer tipo de avaliação. Para bem ou para mal, com dois jogos só, né? A gente não assiste aos treinos com frequência, mas são dois jogos, esse é o parâmetro, esse é o nosso material de estudo, é muito pouco ainda. E o futebol é muito dinâmico, mas, por exemplo, o Facundo Castro, até agora, não me pareceu ser um jogador que, sabe, acho que ele precisa desarmar mais, assim. Outro Recalde, eu espero mais do Recalde. Eu acho que o Recalde ainda é muito tímido também. Mas quero te ouvir também, Caio.
Não, eu concordo com você. Acho que o Facundo Castro é aquele exemplo da muita disposição do cara que está querendo mostrar serviço, que deve estar babando nos treinamentos. Tanto é que se firmou como titular nesses dois jogos, mas ainda erra muita tomada de decisão. Acelera o jogo quando às vezes não há necessidade. Erra passes bobos. Pode ser adaptação aos novos colegas, ao novo sistema tático, enfim. E o Recalde também, eu acredito que é um jogador esse com muito lastro para crescer dentro da equipe, tem uma reserva técnica interessante, quase marca um gol, né, numa das jogadas mais legais do Ceará no jogo, uma triangulação pelo lado esquerdo, que o Ailon tenta uma letra, não consegue pegar em cheio.
Jogada do Pulga, né?
Jogada do Pulga com o Matheus Bahia no início, jogada bem de aproximação, bem de um time que está se encontrando, que o Recalde poderia ter feito, e aí o jogo seria um outro, né? Porque 2-0, poderia ir para o intervalo, vencendo com uma vantagem dessa... Forçaria o Floresta a subir mais ao ataque, os espaços seriam ainda maiores, coisa que aconteceu no segundo tempo. Será que deu chance também para fazer um segundo gol, muito em cima também do espaço que o Floresta deixava? Eu concordo com tudo que o Renato falou, só faria um adendo. A gente está com uma expectativa muito grande dos jogadores que foram contratados, por motivos óbvios. O Ceará vem de duas temporadas frustrantes com ali uma sobrevida, vamos falar assim, da Copa do Nordeste do ano passado. Mas eu tenho que ser justo com dois atletas do ano passado, dos anos anteriores, na verdade, que eu acho que entraram e ajudaram a reequilibrar a equipe no pior momento do time no jogo. Na volta do intervalo, o Floresta volta um pouco melhor, o Floresta começa a agredir, o Ceará tem aí é entrosamento mesmo, e a opção de você não ter um volante de maior marcação, e o entendimento, talvez, ainda dos dois jogadores do lado na recomposição, mas o Ceará sofreu um pouquinho com a bola nas costas dos laterais, e na volta do intervalo, o Floresta voltou um pouco mais incisivo, tem uma bola até que o David Ricardo salva ali, que a bola poderia ter entrado, enfim... E uma por opção, outra por necessidade, duas substituições deram uma reequilibrada no Ceará, que é a entrada do Castilho no lugar do Mugni. Mugni fez um belíssimo primeiro tempo, mas depois, belíssimo primeiro tempo dentro do contexto do jogo, tá? Não estou dizendo que ele fez um jogo espetacular, mas nós temos que avaliar a partida que ele fez um bom jogo, dentro de um Ceará e Floresta de segunda rodada do Campeonato Cearense. Mas ele caiu de intensidade, sentiu um pouquinho... O Castilho entrou e entrou bem. O Castilho, às vezes, até no jogo contra o Maracanã, tem um pouco disso. O excesso de vontade pode prejudicar, mas eu acho que o Castilho entrou bem, bola na trave, aproximação, fazendo o que um segundo volante tem que fazer, de tentar aparecer na frente também. E entrar o Barceló, né? Só que o Barceló sente e o Mancini se vê forçado. O Barceló sente, não. O Lourenço sente e o Mancini se vê obrigado a colocar o Richardson. O Richardson não é um jogador que vive seus melhores momentos desde 2022. Ele já entra e dá um cartão de visitas que é terrível para ele, que ele leva um cartão amarelo.
Que não mereceu, é bom que diga.
E mesmo assim ele é importante para reequilibrar o eixo do jogo. Quem sabe aqui, eu já comentei diversas vezes algumas deficiências do Richardson, mas a gente tem que falar do jogo que viu e ser justo com o que o cara jogou no jogo. E deu uma reequilibrada no eixo. O jogo estava muito laicá, que é desnecessário para quem está ganhando. Quando tá muito laicá, muito bola longa, muita transição, quem tá ganhando corre mais riscos, porque uma hora você tá lá em cima, uma bola, um erro de passe, bumba, volta. E o Ceará conseguiu, com a entrada primeiro do Caxias e depois do Richardson, recolocar o jogo um pouco mais no prumo, segurar um pouco mais o ímpeto do Floresta e, por tabela, até criar chances. O Caxias tem duas, né? Um é muito mais mérito dele do que a construção, que é o chute de fora da área que bate na trave, e depois, na sequência, quase que o Raí Ramos faz o segundo gol, que seria o segundo gol dele no jogo.
Mas tem outra com a jogada de aproximação, que ele chega pra bater, bate muito embaixo e chuta pra fora. É um time 100% em formação, tá? É, vai oscilar, e agora que a temporada vai começar a ter jogos no meio de semana, vai ter a Copa do Nordeste, a gente vai ver o Mocinho também forçado a fazer mais alterações do que ele gostaria, talvez, na ideia de dar um conjunto, porque senão vai perder jogador. Você vê que o Matheus Felipe já não jogou essa partida, forçado, o Lourenço já saiu sentindo. No jogo passado, no primeiro, foi o Matheus Bahia que sentiu para a entrada do Paulo Vitor. É natural, não é, é nada assustador. E aí você vai precisar girar um pouco mais o elenco para as partidas seguintes, as partidas subsequentes que vão vir pela frente. Lembrando que o Ceará tem um jogo contra o Atlético Cearense, que é uma daquelas equipes que tem duas derrotas no Campeonato Cearense. Se o Atlético ainda tem alguma ambição de chegar às quartas de final, é a última chance, talvez, porque uma terceira derrota pode deixar o time da Lagoa Redonda praticamente de fora, um time que segurava 1-1 com o Ferroviário até o último minuto. E depois tem um jogo que é completamente diferente do que o Ceará viveu até agora na temporada. Além das dificuldades técnicas que vocês citaram, é um contexto diferente. Vai pegar um time que, jogando em casa, certamente vai agredir mais o Ceará do que fizeram Maracanã e Floresta. Isso desde o início. Eu não estou falando de ter uma ideia de só se defender. O Floresta não só se defendeu. O Floresta tinha um plano de jogo para também agredir o Ceará. Mais do que o Maracanã. Só que o Juazeirense pode ir naquela de sede ao pote. E aí você vai ter, talvez, que repensar a ideia de ter dois volantes mais leves. Tudo isso faz parte do contexto diferente que vai ser o jogo da Copa do Nordeste no próximo domingo.
Sobre o Mugni, muita qualidade, eu acho que o Mugni é um jogador interessante, mas o Mugni, ele, pelo menos nesse início de temporada no Ceará, é algo que se repete em outros clubes, né? Ele não consegue aguentar 90 minutos. No Bahia, por exemplo, uma das críticas ao Mugni era que ele não era um jogador intenso. Ele não conseguia jogar em alto rendimento durante os 90 minutos, né?
A queda de utilização de minutos do Mugni é exatamente por isso. Ele vai bem, ajuda na Série B. Quando chega na Série A, que a exigência é um pouco maior, ele vai perdendo espaço, porque imagine, você contar com um jogador que certamente vai ter uma substituição nele. Ele pode até ser uma substituição dentro do contexto ali do time, mas toda vida ele vai sair porque fisicamente não aguenta, então ele vai perdendo espaço. E é o ônus de ter Lucas Mugni hoje, principalmente como segundo volante. Hoje o Ceará tem tido pouco problema defensivamente, porque as equipes, o Floresta, apesar de ter um time organizado, não causou tanto dano à defesa do Ceará. Na hora que pegar um time que encontra melhores espaços, que dá mais trabalho físico ali.
Além do Lourenço, que é um jogador que é mais recuado, Richardson, será que tem mais alguém ali para aquele setor? Não, né?
Não.
Ao pé da letra, não.
Não, não.
O Lucas Ribeiro já fez
a função. Pode jogar, ok. Exato.
Okay. Não, tô só dizendo opções.
Tá. Tanto
mas
é que
não é ao pé da letra.
O Ceará tirou volantes do site, né? O Ceará tem meio campistas. O Ceará de volante, só tem o Richardson e o Lourenço, que é um segundo volante, e tá atuando como camisa 5 ali, participando da construção.
Um pouquinho mais atrás, né?
Mas daquele destruidor cão de caça, não, só o Richardson no elenco, nem alguém da base que foi agregado.
Ô Danilão, daqui a pouco a gente vai falar sobre caso Barleta, né? Que tem mais um capítulo, o Ceará já notificou o jogador, ou seus representantes, enfim, que ele compareça ao clube, né? Daqui a pouco o Danilo vai explicar pra gente sobre Barleta no Ceará. Gente, já percebeu que a maioria das cobertas de policarbonato, o calor continua alto? Deixa eu te explicar uma coisa. Isso acontece por conta do policarbonato, que tem apenas o filtro UV, mas não reflete os raios infravermelhos que são responsáveis pela sensação de calor. A CPA Alumínio lança a chapa de policarbonato refletiva, que além de ter um filtro UV próprio para o sol aqui do Ceará, tem uma camada refletiva para os raios infravermelhos. A sensação térmica fica até 7 graus a menos. Então, tá precisando reformar sua coberta? Ficou curioso? Veja tudo no Instagram da CP Alumínio, @CPAlumínio, ou pelo WhatsApp 3276-4203.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Tempo passa rápido, hein? São 5h19. A galera tá falando aqui sobre a iluminação do PV. Tem uma mensagem aqui, ó. A iluminação do PV tá parecendo uma boate, é uma impressão minha. Não tá muito fraca a luz? Eu confesso que não percebi, não. Acho que o PV tem... O problema do PV, se é que é um problema, é o sistema de som.
Eu acho que essa ideia da iluminação pode ser o contraste com a do Castelão.
É, pode ser.
Daquela comparação que é com
de LED, a...
isso,
né?
Enfim. Pode ser isso.
Mas assim, não acho que comprometa o espetáculo, que comprometa uma transmissão.
Sistema de som você gosta.
Hã?
Sistema de som você gosta. Ah, aquela coisa retrô, você existe. Volta a 1941.
Não, não existe, né? Você pode até... num ótimo sistema de som, se você quiser. Aquele som, assim, meio que corneta, com um som meio médio, né? Você pode usar um, sei lá, um efeito para que... mas que o sistema de som seja um sistema de som audível, né?
Se tiver que ter um problema, que seja a caixa de som, né?
É, não
o gramado.
Bem. Não, o gramado do PV. Porque
o gramado do PV hoje é muito melhor do que o do Allianz Parque, né?
Não, mas aí qualquer coisa é melhor do que o... onde a gente vai na Unifor é um espetáculo, sim, né?
É verdade.
Em relação ao do Allianz.
Do Allianz.
Da Allianz. É, lá em Acopiara deve ter também.
Sim.
Muito melhor também, né?
Inclusive, se alguém estiver ouvindo e puder traduzir para bielorrusso, sim, por favor.
Por favor, até porque para a gente fazer a média, né?
Bloco, pode falar não, né?
Não, não pode não. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Esta é uma semana de campeonato estadual e de Copa do Nordeste, porque sábado, com transmissão na TV Jangadeiro, além, claro, do Futebolês, aqui na 101,7 também, tem Fortaleza e América de Natal. Dois campeões estaduais. O América voltou depois de um tempo aí a conquistar o Campeonato Potiguar. Vem bem no Campeonato Potiguar desse ano. Marquinhos Santos, técnico do América. E o Fortaleza, obviamente, é um dos grandes postulantes também ao título do Nordestão, ao lado do Bahia, Ceará, Sport, os grandes, né? Que vem, nesses últimos anos, monopolizando a Copa do Nordeste. E Anderson Azevedo, pelo Campeonato Estadual, ali, assim, com todo respeito, com todo amor que eu tenho ao Cariri, que é a terra do meu pai é do Jati, mas contemporâneo de Wilton Bezerra, que toda semana lança um livro,
Wilton Bezerra. A última cidade do Ceará.
Exatamente, já com fronteira com Pernambuco.
Exatamente. Exu, se eu não estiver enganado. Se não é Exu, é uma perto de Exu.
É, tem Ouricuri também, enfim.
Exu é a terra do Luiz Gonzaga,
Luiz Gonzaga. O meu pai criou-se em Juazeiro e eu tenho o maior carinho pelo Cariri, pro Crato, Juazeiro, Barbalho, assim, minha ligação, tenho ligações, origens. Minhas origens também. Mas, pelo amor de Deus, o Barbalha é um time semi-amador, meu. Não tem, o Fortaleza fez um treino contra o Barbalha. Sem esforçar, sem pisar a fundo, foi 5-0, fora, assim, a toda a facilidade do Barbalha de vez em quando.
E com um time cheio de mudanças.
O cara falou um negócio na TV hoje que é verdade, ó. Se o Ceará precisa de tempo, assim, tempo e continuidade... com o mesmo time para dar...
mínimo de liga.
É, exatamente. Para dar entrosamento, para dar uma liga e tal. Fortaleza não há necessidade. É um trabalho contínuo, já um trabalho que vai para quarta temporada com o mesmo técnico. Né? Muitos remanescentes. Sim. Ah, novidade do Fortaleza. Qual é a novidade do Fortaleza? É um jogador que estava ano passado e que voltou. O Moisés. Ah, tem dois jogadores novos no Fortaleza. Jogadores da base. Kevin e Cauã. Então, assim... não tem nenhuma grande novidade no Fortaleza.
O desafio
do Luquinhas entrou, né?
Entrou.
Entrou, mas assim, é um ou outro jogador. Eu queria te ouvir, Caio, você que fez o jogo ontem do Fortaleza também.
Antes da gente entrar no jogo, o desafio do Fortaleza nesse aspecto é como não estagnar e evoluir o que tem sido feito nos últimos anos. Porque se você estagna, todo mundo sabe como é que você joga e aí volta uma estaca quase zero. O negócio é que o Fortaleza tem um, entre aspas, luxo, e eu vou explicar o porquê, entre aspas, de já ter toda uma estrutura montada de equipe e aí testando soluções. Ele perdeu o Caio Alexandre, ele gosta de fazer uma saída de três. Ontem, por exemplo, houve momentos que o Cauã veio fazer a saída pelo lado direito, com o Benevenuto por dentro, o Tite do lado esquerdo. Inclusive, o lance do primeiro gol é isso. O Tite saindo do lado esquerdo como se fosse um lateral, o zagueiro pelo lado esquerdo, o Pacheco espetado como literalmente um ponta, recebe para cruzar para o Pikachu marcar o gol. E aí ele vai tentando adaptar usando um jogo contra um nível técnico muito baixo. Nós estamos falando de um time que foi sua base quase toda. Vice-campeão de Copa Sul-Americana, décimo colocado brasileiro, contra o Barbalha, que é um time que entra no Campeonato Cearense com a esperança única de se manter na primeira divisão. É bem verdade e é justo. O ano passado, o Fortaleza tinha esse contexto contra o Barbalho, fez um jogo terrível, não levou o jogo como deveria levar e quase perde dois pontos contra o Barbalho. Tem um gol do Pochettino no final do jogo que deu a vitória ao Fortaleza. Mas a verdade é que durante o primeiro tempo, eu estava na transmissão com o Eudes e com o Anderson, até falei assim, cara, isso aqui é o jogo para o Fortaleza fazer saldo. Porque a diferença é gritante. A diferença técnica é gritante. A diferença tática é gritante. De movimentação, Barbalha até no primeiro tempo se assanhou um pouquinho a tentar chutar fora da área. Tem um lance ali de um erro de comunicação do Cauã com o Benevenuto, que o Jacó chega na frente do gol, o João Ricardo trava de forma mais explícita, mas você volta com o intervalo com 20 segundos, a defesa erra na saída de bola, 2-0, aí qualquer plano que o Barbalha tinha, sei lá, de tentar travar o jogo e depois ir para um desespero, vai pro espaço. A diferença com as substituições, você sai do banco do Fortaleza, o Luquinhas, tudo bem, fazendo estreia, mas sai o Lucero e o Moisés. Você bota sangue novo, todo mundo zerado, de um nível técnico altíssimo. O 5-0 acabou saindo, foi barato, com a diferença de todo esse contexto de um time pro outro. É importante que o Fortaleza levou a sério o jogo e fez esse placar. Muitas vezes você vê um time com a diferença dessa, não leva o jogo a sério, o jogo se torna um grande marasmo e você pode correr risco de perder ponto, como por muito pouco não aconteceu com o próprio Fortaleza no ano passado contra esse mesmo Barbalha. O grande desafio agora, e é por que eu disse que ia se dar o luxo, é que o Fortaleza foi o time último
ontem a se... foi Pedro Rocha que saiu pra entrar do Moisés, não foi?
Isso, isso.
É porque você falou o contrário.
Não, é porque entrou Lucero e eu nem citei quem saiu. Eu falei que entra, o Fortaleza tem substituições, entra um Luquinhas fazendo a estreia, entra Lucero e Moisés. Ah, entram tá. Três caras de nível técnico, com um tanque cheio, contra um time com suas limitações já cansado. E aí você vai para um contexto que é o seguinte: Fortaleza foi o último time por conta do calendário da Série A se reapresentar. Pega dois times, o Horizonte e o Barbalha, frágeis, mas que poderiam causar dificuldade se o Fortaleza tivesse que estar montando um time do zero. Não é o caso, os jogos se tornam amistosos valendo 3 pontos. O que torna, ao meu ver, bem interessante o jogo de quarta-feira. Porque vai enfrentar o Iguatu, que é mais competitivo do que os dois somados.
Daniel tá aqui, ó. Vamos lá. Daniel, vocês estão de brincadeira. O que vocês viram no futebol daquele time do Floresta? É, já quando se trata de desvalorizar a vitória do Fortaleza, no instante o Barbalha se me mandou. Vamos lá.
Eu vou dar só um argumento para ele. Você falou dos outros estados, foi Renato. Os outros times estão jogando nos outros estaduais. O Vasco empatou com o Bangu, né?
Uhum.
Não tem um, só o único time carioca que tá jogando Série C, que o Floresta tá firmado na Série C há 4 anos, é o Volta Redonda. Às vezes a gente perde um pouquinho da dimensão quando se fala principalmente do Floresta, e agora nós vamos ter 2 na Série C, o Ferroviário, numa comparação em alguns contextos. O Floresta vive um nível de competitividade, dentro da vida dele, 10 mil vezes superior ao do Barbalha.
Não, se você quiser
comparar... Porque o paralelo que ele quis fazer aí não faz.
Se você quiser comparar Barbalha com o Floresta, ou você está fora de contexto do futebol cearense, ou você
está acompanhando feito aí.
Absolutamente nada, Daniel. Você não está comparando absolutamente nada. Aí você leva sempre para uma questão do clássico rei. É. Sempre o eterno clássico rei. Se eu uso preto é porque eu torço pelo Ceará. Sabe? Se eu tô com um tênis que tem as cores dos Estados Unidos é porque é Fortaleza. Sabe essa história? Né? Tem a maioria dos tênis tem a combinação vermelho, azul e branco. Que é a combinação das cores americanas, né? Da bandeira americana. Aí os caras ficam nesse eterno lenga-lenga. Ah, Fortaleza venceu um jogo de um time que vai lutar contra rebaixamento. O Ceará venceu um jogo de um time que vai lutar por classificação. Certamente, o Barbalha é mais 10 vezes pior do que o Floresta. Se joga 10 vezes Barbalha e Floresta, aqui ou em Barbalha, o Floresta ganha 9.
Ouro.
Cara, e assim, isso não desabona em nada a vitória do Fortaleza.
Em nada, ele fez o que tinha que fazer.
Exato, o Fortaleza foi lá... Conseguiu vencer com muito mais tranquilidade.
Eu não tô falando, em nenhum momento eu falei do Fortaleza. Sim, Fortaleza...
Barbalha, pra mim, ele só faria frente se jogasse no Inaldão.
Nem lá no Inaldão,
Anderson. Nem no Inaldão.
Lá no Inaldão, sim, porque ali não é campo.
O time é horroroso, o time do Barbalha. O time é ruim, o time do Atlético Cearense é fraco. O Barbalha é muito fraco.
Eu já ia comentar, pra mim são os dois.
São os três, ó. Barbalha, Atlético Cearense... E Horizonte, os três, não por acaso, perderam as 2 primeiras partidas.
Horizonte sai na frente em casa contra o Maracanã, toma uma virada de 3-1.
Eu ainda acho, pelos jogos que eu assisti, eu ainda acho o Barbalha mais abaixo do que o Horizonte.
Acho também.
O Atlético ontem eu assisti uma parte do jogo contra o Ferroviário. O Atlético tem mais ideia e tudo mais, mas o Barbalha... E aí é o que eu tô falando, não tem nada a ver com Fortaleza. O pessoal quer também ver encontrar problema em tudo.
Não. A comparação do Barbalha com o Floresta. É um patamar diferente.
Fortaleza fez o que tinha que fazer. Colocou jogadores que podia colocar. Deu oportunidade para 2 garotos que são potenciais bons valores do Fortaleza na temporada. Rodou o elenco. Está fazendo tudo o que um planejamento de pré-temporada e de começo de temporada, onde o nível é mais abaixo, pode fazer. Fortaleza se deu ao luxo de fazer isso ao longo do jogo. Ele construiu a possibilidade, a vantagem ao longo da partida. Porque se você vai lá engasgado com 0x0 ou com 1x0, talvez seja mais difícil de você fazer algumas coisas. O que aconteceu ano
passado. Era 1x0, mesma coisa, diferença técnica, mesmo jeito. Um vacilo, um erro, pênalti pro Barbalha. 1x1.
E aí
foi para um sufoco no final, conseguiu fazer o 2x1, mas foi para um sufoco completamente desnecessário. Dessa vez não.
Esse ano foi muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. E diz muito mais sobre o próprio Fortaleza, que tem uma superioridade absurda, do que porque o adversário é A ou B. Ele teria dificuldade contra o Floresta, certamente. O Fortaleza, se pegar o Floresta, vai ter muito mais dificuldade que pegou o Floresta. Ou do que Barbalha. Pegou o Barbalha. É. Então, acho, assim, não tem muito segredo, não,
Renato,
entendeu?
Caio, Renato, o pessoal que está ouvindo a gente, neste ano, a surpresa que pode acontecer hoje, vendo hoje, são duas rodadas, certo? É um campeonato curtíssimo também, né?
Você vai falar do Iguatu?
Eu acho que é só o Iguatu pode surpreender, porque o Ferroviário não está bem.
É,
o
Ferroviário mal
também. E aí os outros times também, assim, Calcaia é um time muito limitado.
O Iguatu traz para si uma boa pré-Copa do Nordeste, ele foi eliminado nos pênaltis.
E tem mando de campo, de verdade.
Além, Caio, de um trabalho, faz quanto tempo?
Longevo.
Três anos
que ele está lá, o Washington Luiz. É.
Com uma boa base, com jogadores que estão lá há muito tempo.
Tá sempre lá.
O Max, né? Oliveira.
Da sua forma, o Maracanã tá tentando copiar com o Júnior Cearense.
Também.
Dentro da sua possibilidade, os caras não têm calendário no segundo turno, no segundo semestre, vai mudando, mas o Maracanã mantém uma certa base de jogadores que trabalham com o Júnior, que é como dá pra viver no futebol cearense, cara, quando você não tem divisão nacional.
A decepção pra mim é o Ferroviário, em termos de desempenho, até ganhou ontem no último minuto do Ciel. Em termos de desempenho, mas o Iguatu foi montado para possivelmente disputar uma fase de grupos da Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Então, até o investimento do Iguatu é muito maior. O Fortaleza vai ter agora, quarta-feira.
Isso.
Quarta-feira
será.
O maior desafio até agora dos três jogos, mas assim, com grandes.
Até
com
porque grandes o Fortaleza pegou, e aí a pessoa vai falar, mas Fortaleza, a tabela com Fortaleza foi a tabela desse início. Com duas equipes muito fracas. O Horizonte é muito fraco e o Barbalha é muito fraco. Fortaleza venceu um ritmo de treino da equipe do Horizonte, sem se esforçar muito, ontem de novo. E a tendência é que nós tenhamos Clássico Rei na grande decisão. Só se um dos clubes vacilar muito, mas de novo, Ceará e Fortaleza são muito favoritos. Hoje, não vejo nem o Ferroviário para fazer frente, nem um dos dois. O que pode, repito, é o Iguatu, sabe, trazer problemas.
E lá. Porque aqui eu não vejo nenhum.
Lá. Mas
aqui o Iguatu, pra mim, é igual aos outros.
Não, Anderson, mas não tem nem aí. Não, mano. Tudo bem, pra você. Mas assim, eu acho que o Iguatu muito. O Iguatu vendeu caríssima derrota pra equipe do ABC, viu? O jogo foi lá no Frasqueirão.
Jogo eliminatório, situação diferente.
Mas
se pegar o Iguatu também.
Você tá pensando em fase eliminatória mesmo,
Anderson. É eliminatória, jogo eliminatório, Anderson.
Quando você for pra segunda fase, estamos falando especificamente.
É o Ceará que pode pegar o Iguatu.
A gente não tá falando especificamente de quarta-feira, não, Anderson. Pensando numa fase subsequente.
Que é o Ceará que pode pegar o Iguatu.
Como o Ceará teve dificuldade ano passado. Foi 1x1 lá em Iguatu, tava 1x0 o jogo, até no segundo tempo fazer o 2x0 na semifinal ano passado. No Cearense. Não foi um passeio do Ceará na semifinal do estadual ano passado, não. Ele empata o jogo lá. Tem até aquele gol bizarro do cara sentado conseguir fazer o jogo das 9 da manhã, do café da manhã.
Sim.
E depois foi 2x0, mas assim, jogou melhor, mereceu o resultado. Mas é aquela coisa do 1x0 demorando. É um time que há tempos que dá trabalho.
É. Eu acho que o Ferroviário precisa melhorar muito pra...
É, o Ferroviário caiu muito de produção. Do ano passado pra
muito. Paralelo é complicado.
Não, e é assustador, porque o nível que o Ferroviário vai jogar também é
lembrando que oficialmente o Raimundinho não é técnico.
Quem que é melhor, o Ferroviário ou o Floresta? Floresta, os dois são na mesma divisão. Hoje o Floresta, é claro, é começo de temporada, mas já desenha, tá mais organizado que o Ferroviário.
Vou pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tá? Lerei mensagens, vocês podem mandar mensagens de áudio, até 15 segundos, tá valendo, tá? 15 segundos, faça seu recado, que a gente coloca no ar também aqui. Intervalo é rápido, daqui a pouco eu volto com o Anderson Azevedo, com o caso Barleta, que parece ser uma novela interminável, a gente volta já.
Jangadeiro, Band News FM. É neste sábado,
Romase é sinônimo de qualidade e segurança. E tudo tem 5 anos de garantia. Aproveite, segue Romaz no Instagram, @romazoficial. Vai lá agora para você não esquecer. Abre aí o seu Instagram, @romazoficial. É o perfil da Romaz. Deixa eu falar com o Danilo Queiroz, para o Danilo explicar para a gente como é que é essa história lá do Barleta. Danilão, o Ceará pagou tudo, quitou tudo com o Barleta e disse o seguinte: ô Barleta, tá tudo certo, estamos kits, volte a trabalhar. É isso, né? Caiu o Danilo, foi? Eu fiz todo esse...
preâmbulo, né?
É, e essa interpretação...
Pronto, voltou.
Essa interpretação...
Voltou. A gente gosta de você.
Volviou.
Isso mesmo, o Ceará afirma que pagou tudo, que deixou tudo em dia, e aí colocou para o jogador, volte ao trabalho, retorne ao trabalho. O Ceará fez isso.
A gente está com um probleminha com a conexão de internet, está oscilando demais. Nesse instante, Anderson tá ok, o Danilão não. Mas daqui a pouco o Danilo volta, eu vou deixar inclusive aqui o canal dele aberto, e aí eu peço compreensão de todos vocês, né? Essa conexão que a gente faz com os meninos é via internet, tá? Daqui a pouco o Danilo volta, mas assim, Barleta tá de volta à equipe do Ceará, o Ceará foi lá e disse: ô Barleta, volte, já tá tudo pago, volte a trabalhar. Vocês acham que tem clima para isso, Renato e Caio? Assim, achismo, tá? Mas não é informação, não sei. O Ceará, ao que parece, quer que o Barleta volte, se apresente, ou seria que o Ceará deve estar naquela, cara, a gente pagou, ele pode até ser negociado, mas ele é jogador do Ceará e ele precisa se apresentar.
Vamos lá.
Ou a intenção de utilizá-lo?
Eu acho que o Ceará está certo. Acho que o Ceará tem que realmente mostrar, até de uma forma estratégica, para todo esse imbróglio, todo esse caso, que está fazendo tudo correto. Tinha um débito, reconheceu, pagou. Agora, já que está tudo acertado, o Barleta não foi negociado com nenhum time. Então, o Barleta tem que se apresentar ao Ceará. Eu acho, Cê, que clima depende muito do profissionalismo, assim. O Ceará é profissional, o Barleta também é. O Barleta precisa se representar, tem um acordo. O Ceará também é um funcionário que está lá. Quem quiser agora, que o contrato seja rompido, que tome as medidas que sejam cabíveis. Se o Ceará quiser dispensar o Barleta, vai lá, dá as contas, resolve a questão financeira com ele e etc. Se for o contrário, é a mesma coisa. O Barleta quer sair do Ceará, acha que não tem mais clima para ficar lá no dia a dia e tudo mais, também vai lá e toma a decisão. É claro, óbvio que tem todo esse imbróglio. Um diz uma coisa, outro diz outra e etc. Fato. O Ceará pagou e agora está tudo ok para o Barleta continuar trabalhando. Então, o clima vai depender muito dessa visão, dessa postura de cada um. O Ceará está na dele, faz o que tem que fazer e agora entrega a batata quente na mão do Barleta. Você não estava reclamando que não estava recebendo? Pois agora você recebeu. Venha trabalhar. O Ceará está certíssimo. Coloca a responsabilidade agora para o jogador, para o staff, para todo mundo, e vamos ver o que é que vai acontecer. Com a torcida, acho difícil o Barleta ter paz, assim. Acho que vai ser,
pelo menos.
Vão pegar no pé, vão achar ruim, mas futebol é a resultado.
Danilão está de volta.
Barleta entra no jogo, faz um gol, é outra parada.
É isso, eu concordo totalmente. Acho que é muito difícil que ele retorne e seja, no mesmo momento, bem recebido pela torcida. A torcida não gostou da atitude do jogador. E ela ficou mais triste com a atitude do jogador, que o Ceará conseguiu em alguns dias pagá-lo. Ou seja, não era um montante assim incomum. Então o torcedor fica imaginando que o Barleta poderia ter utilizado outros métodos para receber esse dinheiro. E o torcedor sabe que ele recebeu uma proposta do Sport, isso é real, aconteceu. O torcedor sabe que ele chegou a ir para assinar o contrato, isso é real, aconteceu. O torcedor realmente está muito chateado. Agora, um outro torcedor disse uma coisa que é real também. Vai para um jogo, o Barleta marca 2 gols, o Ceará vence partida importante, as coisas vão se configurando impossíveis. Mas eu entendo que ele não vai ficar, entendo que é muito difícil, que é uma coisa complicada, mas ele é um ativo do clube. O clube pagou 2 milhões e 400 mil reais na compra parcial de 50% dos seus direitos econômicos, tem mais 4 milhões e 400 a vencer a cada 6 meses. Então, o clube também precisa entender o que, é que vai fazer com o Barleta, né? Se ele vai ficar apenas com um...
Hoje tá difícil, não tá? Hoje tá difícil com o Danilão. Coitado do Danilo, tá todo o tempo caindo. Daqui a pouco ele volta. E aí traz a conclusão da...
Você tem dois superchats aqui.
Então vai, enquanto isso...
Primeiro, eu vulgo aqui a alcunha do perfil.
Vulgo é também...
É, porque é peito de pombo. O perfil aqui que tá fazendo... Deve ser alguma brincadeira em alusão ao...
Não, né? Não fale isso.
Não precisa dizer, não, né? Precisa. Meu advogado...
Não, aí você tá de brincadeira, viu?
É, campeonato fraquinho. Nível técnico muito baixo, se referindo ao cearense, né? Deu 10,90 para criticar o manjadinho. E o outro, Felipe Enoch, ele deu 20 reais pra... Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Caio já viu aí?
É um escritor, né?
É. Danilão é o Chesterton, de Porangabuçu. Deu 20 reais pra elogiar o Danilo, eu acho. Porque o Chesterton, pelo nome, deve ser bom, né?
É, porque Danilo é bom. Danilo, né? É bom. Fazendo essa referência com o Danilo, né? Bota o Barleta pra jogar, ele decide o clássico pra nós, vai dar tudo certo, ídolo, vai virar ídolo.
Eu só acho que o Barleta não vai desistir dessa ação, a gente ainda vai ver, até sexta-feira tem a audiência dos Sejuks, né, de reconciliação, que dia provavelmente dois, né? Dois não vai ter acordo, e a gente vai ter cenas dos próximos capítulos. Agora, então, o Ceará, nesse momento, tá no direito dele.
Porque tem a história da rescisão indireta, né?
Pois é, ainda vai ter mais discussão sobre isso. Talvez sexta-feira a coisa clareie um pouco. Agora, a situação de momento, o Ceará tá na dele. Ó, eu paguei você, você tem contrato, se reapresente. Eu acho que ele não vai se representar. Vai empurrar pra briga judicial.
Cada um luta pelo que acha melhor pra si, né? Se Mas eu acho essa decisão do Barleta tão tempestiva, né? Assim, tão...
A primeira informação que eu tive é que o Ceará tinha conversado com quem deve, com o Barleta, por exemplo, e já tinha deixado tudo acertado. Tanto é que, não sei se vocês lembram, o João Paulo falou que foi pego de surpresa. Como é que você é pego de surpresa se você... Como é que você sabe que está devendo? Entende? Porque muita gente não entendeu aquela expressão que o João Paulo falou, né? Mas a informação que eu tive é que estava... Que ele reconhecia... Já tinha tudo acordo e tal... E aí, Barleta...
Combinado alguma coisa,
Ele se achou no direito de...
Ter achado uma brecha legal.
Uma brecha legal para sair do clube.
Sem custos.
E repito, e aí, aliás, reitero o que eu já falei aqui. Não repito, que eu vou falar pela primeira vez agora nesse comentário. Reitero o que eu já disse aqui. Ele está no direito dele. Né?
Sim.
O Barleta se tá lá com os seus advogados, seus representantes... Eles estão no direito dele de irem à justiça e pedir, por exemplo, a rescisão unilateral. Né? Porque aí que a gente já explicou isso aqui, o Ceará estava devendo 3 meses, a lei tem essa brecha na lei, você pode já pedir essa rescisão unilateral. Enfim, e aí por isso que nós temos um tribunal, por isso que é a justiça. Porque as duas partes se acham certas, se acham que tem... que tem razão, e aí vão para a justiça vai decidir qual será o destino do Barleta, né, no Ceará.
E a não caso ele decida por não se apresentar, fica claro qual vai ser a postura dele.
Mas a postura do Barleta, eu imagino, Renato, que para mim é muito clara. O Barleta queria sair do Ceará.
Quer sair, né?
Quer sair do Ceará.
Independente dos valores que ele recebeu.
Quer sair,
é por isso que eu digo, não tinha muito a ver necessariamente com o atraso. O cara queria sair, o cara queria sair, ele encontrou uma brecha,
legal, né?
E aí tá usando isso para poder forçar a saída do Ceará. Todos os indícios levam a isso, claro.
É, o Barleta, para quem não sabe, o Barleta tava em Recife. O pessoal do SBT de Recife já sabia que o Barleta tava lá.
Pra acertar com o esporte.
Sim. Outro superchat aqui.
Manda.
O Luan Gomes deu R$2 para fazer a seguinte pergunta. O principal nome do Lion, na opinião de vocês hoje?
Rapaz, é uma pergunta legal, viu?
É. Mas assim, em termos de jogo ou de elenco? Dos jogos, dos dois jogos ou de elenco?
Acho que é do elenco.
Do elenco. Vamos lá, vamos fazer uma arte sobre o Fortaleza, certo?
Uma arte.
Vamos postar uma arte do Fortaleza. Quem que a gente escolhe para representar o Fortaleza?
É uma boa pergunta mesmo. Porque tem, se bem que nesse contexto aí, não necessariamente você vai pensar no principal jogador.
Não, é o cara que tem mais
relação. Porque você pode usar o Tinga em qualquer situação e ele não pode ser o principal. Bem. O Tinga serviria para qualquer situação nesse sentido.
Não, mas vamos excluir Tinga, porque Tinga é outro nível, né?
Cara, o elenco do Fortaleza é um contexto tão meio maluco que talvez você fosse falar do Moisés pela volta e tudo. Aí você pega um Pikachu que oficialmente nem era titular no passado, não foi titular no principal jogo do ano. Mas se alguém disser que é o Pikachu, não tem como dizer 20 vezes que não é.
Uhum.
É a história de uma coisa homogênea Lucero que o Fortaleza também, criou. Né? Lucero, acho que é o cara que faz da gol, temporada né? passada.
Talvez assim, vamos lá, vamos fazer a capa do jogo de videogame lá. Quem que você escolheu pra... Vai ser o representante do Fortaleza ou escolheu o Lucero?
Rapaz, eu falei a mesma coisa agora. Eu falei a mesma coisa. Você usou o videogame.
É porque eu tenho a oportunidade você também é criativa, de poder né? falar outras coisas também.
Você tem a liberdade criativa.
Liberdade né? criativa pra imitar, inclusive.
É o Anderson que não tá podendo falar, manda no grupo dizendo que é pra ele é Lucero.
Lucero, eu escolheria o Lucero.
Rapaz, o boicotar aqui a internet, né? O Anderson tá...
Voltou mais ou menos. Ele botou assim, pra mim é Lucero e é um gato.
Não, ele não... isso aqui foi erro de português.
É gato.
Lucero e um gato.
Ah, tá. Os dois voltaram. Ô, Danilão, você tem algo a mais a acrescentar sobre o caso
Barreto?
O caso Barleta?
Que caralho.
Vai cair.
Eu vou falar só o seguinte, a notificação que foi feita e-mail, WhatsApp, né? Mensagem instantânea. Uh-huh. E foi feita também através do cartório. E essa é a válida, essa é que tem fé pública. Então, quando o cara do cartório for lá, se ele disser vi o Barleta, ele não quis receber, isso tem fé pública, porque é do cartório. E se ele disser, olha, bati, ninguém veio, mas havia movimentação no local, entreguei ao advogado dele, entreguei ao procurador dele, entreguei à esposa dele, tudo isso ele goza de fé pública, porque é do cartório que tem um local lá dedicado a essa parte de justiça. Então o Ceará fez esses três avisos, né? Mensagem instantânea, e-mail, cartório, como manda a lei para que o Barleta possa se apresentar o mais rápido possível.
Eu não sou do direito, GC, mas é que eu vou ler uma mensagem que pode nos ajudar.
Sim, vamos.
Eu acho que pode ser assim, é porque o nome é Edilande Braga. Eu não sei se é homem, se é mulher, mas enfim, a pessoa está dizendo o seguinte. Gente, o empregado pleiteando rescisão indireta com o empregador, com o empregador que não cumpriu suas obrigações, mesmo pagando em atrasado, ou seja, descumpriu o contrato de trabalho e não é obrigado a voltar ao trabalho. Então,
legislação do futebol é diferente, porque ela fala em termo exato do tempo de atraso que não pode ter, que seriam 3 meses.
Sim.
Por isso que eu acho que o Barleta vai continuar brigando, porque o Ceará teria, de fato, atrasado 3 meses, mesmo quitando o débito
que
depois.
Eu acho que é o que a pessoa está dizendo
que
tá aqui,
falando, né? Mas a legislação para jogador de futebol não necessariamente, num trabalho normal, pode ser de 1 mês, por exemplo.
Sim,
no futebol se trabalha com a ideia...
E que tem... o Barleta pode estar pensando que não tem a obrigação
de voltar, porque ele vai ter, na concepção dele, do staff dele, de que ele vai conseguir mais cedo ou mais tarde essa rescisão. Então a gente ainda vai ver, porque é aquilo, o Ceará acha que está com razão, o Barleta está com razão, acha que está com razão, e aí ninguém vai ceder, pelo menos nesse primeiro momento. Vamos esperar a audiência de sexta-feira.
A gente vai por intervalo rápido, daqui a pouco estaremos de volta. Intervalo rápido aqui no Futebolês, 2 minutinhos.
Jangadeiro.
Jogo às 8h30 também, né? Horário legal também, né? 8h30 e no mesmo horário, mas na quinta-feira o Ceará recebe a equipe do Atlético Cearense no estádio Presidente Vargas. São os jogos de meio de semana de Ceará e Fortaleza. No fim de semana, já é fim de semana de carnaval? Não, ainda não, né? É no outro, né? Nesse fim de semana, o Fortaleza estreia na Copa do Nordeste contra o América de Natal em casa, e esse jogo sim será televisionado pela TV Jangadeiro. O jogo às 4 horas, 4 ou 4 e meia, agora 4 horas, às 4 horas, Fortaleza e América de Natal, 4 da tarde, também um horário maravilhoso no sábado, termina cedo, dá tempo de ir pro bloquinho, vou pro bloquinho. E depois, no domingo, tem Ceará e Juazeirense, mas o jogo é fora de casa. Lá no Adaltão.
Isso aí.
Em Juazeiro da Bahia. Complicado, que só uma desgraça jogar lá. Mas o Ceará estreia atual campeão da Copa do Nordeste. Eu confesso que não consigo entender como é que a Copa do Nordeste não prioriza o jogo do time do atual campeão, para abrir a competição.
E era para ser em casa, né?
É, eu acho que o Ceará deveria jogar em casa e seria o jogo do sábado, abrindo a competição. Eu
acho que o que pegou aí foi que já tinha a tabela do Cearense com o Ceará jogando na quinta.
É
a minha tese.
É só, tá?
Vou lembrar que a CBF ela faz um revezamento a cada ano. Então, um ano o Fortaleza joga em casa, no outro é o Ceará.
Ano passado foi... Não.
Ser esse ano.
Não, Anderson. Ano passado o Fortaleza estreou em casa contra o Campinense.
A gente fez esse jogo Campinense. No sábado à tarde, 2-0 Fortaleza.
Exatamente, a gente fez esse jogo. Fortaleza estreou em casa também contra o Campinense.
Como atual campeão.
Aí tudo bem. Dessa vez o Ceará deveria... Eu acho que tinha que ser uma regra. Campeão, ano subsequente você...
Tipo a Copa, né?
É, exatamente. Você
a Copa agora é o país sede. Antigamente era o campeão. Era o campeão.
Até 2002 era o campeão da Copa anterior.
Bom, é isso.
O Eduardo Perdigão deu 10,90. Só isso.
Estribado.
Ele só deu os 10,90 e pronto. Ele não falou nada.
Generoso.
Eu vou até mandar o Pix aqui pra ver se ele manda sem também...
José, já viram o gol do Arthur? Postamos nas nossas redes sociais. Belo gol do Arthur, hein? Metendo no peito, fez um gol de bicicleta.
Importante pra ele no momento que o Benfica traz o Marcos Leonardo, que tá fazendo um caminhão
todo
de gols.
Todo jogo faz gol também.
Inclusive fez o quarto gol do Benfica hoje. Entrou no segundo tempo e fez o quarto gol.
É, mas perdeu o pênalti também, né?
Perdeu o pênalti da taça de Portugal.
E o Arthur entrou pra bater e fez.
Tem um cara já ficou cornetando aqui, ó. Galhardo de 24, tá pintando ser o mesmo de 23, é o Célio.
Ele foi mal ontem. É claro que eu não vou fazer uma radiografia
de um jogo,
que vai ser a temporada do Galhardo baseado em um jogo. Mas ele foi mal e acho que Dudu também. É impressionante. Acho como o Dudu nunca no Fortaleza desenvolveu o que a gente já viu o Dudu jogando no Atlético Goianiense. Agora também, repito, primeiro jogo do ano, vamos esperar ele desenvolver o resto da temporada.
Só falando outro assunto sobre o Fortaleza, que é destaque nas nossas redes sociais, Anderson, é que o Fortaleza está emprestando o Bruno Melo, né?
Renovou o contrato do jogador, acabava no final da temporada, renovou até o final de 2025, empresta ele para o Coritiba, com o Coritiba tendo a opção de compra no final do período do empréstimo, no fim do ano. Além dele, o David da Hora também deve estar indo para o Coritiba. O Coritiba não confirma, mas existe a expectativa em relação ao Bruno Gomes, que está disputando o pré-olímpico lá na Venezuela, e que essas negociações estariam tendo relação para uma possível vinda do Bruno Gomes, mas repito, nem Fortaleza e nem Coritiba confirmam a informação.
Ok, Anderson, mais um intervalo rápido aqui no Futebolês.
Jangadeiro, Band News FM.
Queria agradecer ontem, Renato, as pessoas que foram tão simpáticas comigo lá no Sana.
Nunca galera insana, né?
Meu Deus.
Eu nunca tinha ido ao evento.
Eu vi o vídeo que você fez.
Mas... quando a gente é pai, a gente começa a entrar em outros mundos, né?
Sim.
E as meninas queriam ir ao Sana. E eu levei as meninas ao Sana. Cara, é um negócio genial, viu? É impressionante. Assim, a gente fica no nosso mundo, no mundinho aqui, e a gente não tem noção do que aquilo, né? De quanto dinheiro aquilo movimenta, de como esse mundo é um mundo, assim, muito caro, mas, assim, as pessoas são muito... apaixonadas por tudo aquilo, né?
Aficionadas.
Eu fiquei muito impressionado. E o que eu bati de foto ontem, o cosplay mais famoso que foi eu.
Sim.
Eu fui o cosplay mais assediado.
Sem dúvida.
Lá no Sana. Sana 2024.
Você tem uma pessoa, legal. A Lari Mourão tá aqui no chat perguntando se essa tatuagem aí é do Belchior ou do Lucas Mota, do pessoal do povo.
É brincadeira. É brincadeira, né?
Claro que é do Lucas Mota.
Você sabe que tem uma história interessante da tatuagem. Eu tava aqui no Sávio.
Sim, claro.
E tem um rapaz lá que é o Fera.
Sim, que é lindo.
Que é maravilhoso, né? Que ele faz a entrega, né? Das encomendas, dos pedidos. Aí eu tava lá, você sabe, você chora?
Não.
Eu tava lá jantando, são 6 horas, almoçando e tal. Almoçando não, fazendo lanche, né? Era entre rádio e
merendando.
Merendando. Tava lá merendando. Aí o Fera olhou assim e disse: ei, José, massa demais, eu também sou fã do Pablo Escobar. Macho, não é Pablo Escobar não, pelo amor de Deus. Você ser fã do Pablo Escobar, ainda dizer que isso aqui é Pablo Escobar é brincadeira.
E dá a entender que ele tatuaria Pablo Escobar.
Eu não sei o que é o pior. Um cheiro pra vocês, tá? Danilão, sinta-se abraçado, viu, Danilo?
Valeu, José. Olha, o Chesterton, José, ele era um jornalista britânico, acho que era no final do século XIX. E ao mesmo tempo ele era teólogo e cientista, por isso que ele vivia nessa ambiguidade.
É um monstro.
Monstro sagrado.
Eu acho que é isso que o rapaz falou, se ele não quis me esculhambar com outro Chesterton, né? Que eu não sei.
Não, não, não.
É verdade.
Danilo deu uma aula.
Tu disse o sobrenome, né, Danilo?
Danilo já deu aula de teologia aqui.
Ele deu sábado.
Sábado, sábado.
Será que o tio Rei me dá tempo? Porque é o seguinte, em relação a essa situação do Ceará, tem que ser rápido, né? Em relação a essa situação do Ceará, é o seguinte, o Ceará pede o retorno do Marleta, realmente ele pode ficar enquanto estiver buscando, pleiteando a rescisão do contrato sem trabalhar, só que alguns tribunais regionais de trabalho pelo país, eles fizeram o seguinte, o cara pode ficar lá, só que quando completa 30 dias, o clube também pode pedir uma rescisão com abandono de emprego. E aí o juiz vai julgar o seguinte, será que ele entrou com má fé? Se ele entrou com pedido de rescisão com má fé do clube, ele pode ter a rescisão ao revés, ou seja, o clube rescindindo o contrato dele. E no caso do Barleta, a multa não é pequena, é 114 milhões. Então, tem as duas facetas. Ele pode, sim, mas se ele passar de 30 dias, depois ele será julgado. Houve má fé no pedido dele de rescisão indireta ou não? E aí quem vai decidir é o Tribunal Regional do Trabalho. Então fica nas mãos dele, fica nas mãos do advogado dele pensar o que é melhor para o Barleta.
Legal. Valeu, Danilo. Tchau, Anderson. Vem aí, Renato Azevedo da Coisa. Caio e Renato, um abraço para os dois e para vocês, principalmente você, ouvinte internauta do Futebolês. Tchau.
Você ouviu! Nas...